Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Vamos para o terceiro semestre deste curso. Iniciamos o semestre de estudos com Zygmunt Bauman, filósofo, sociólogo e pensador polaco. Bauman, resumo. Nascido em 1925 e faleceu agora, né, em janeiro de 2017. Aí, com 90 e tantos anos, o Bauman nos deixa. E deixa também uma obra formidável. Aqueles que derem uma busca na internet vão encontrar um acervo literário que ele nos legou, algo enciclopédico. Escreveu muito Bauman, muito, muito. E, claro, muitas dessas obras são conferências, entrevistas, traduções que ele fez pela vida. O Bauman teve uma vida muito curiosa e particularmente difícil. Não foi um homem que teve uma vida que podemos dizer confortável, ele não soube o que era isso em vida, não. Muito cedo, ele tem que fugir. A palavra não é. Muitos historiadores que se debruçaram sobre a vida dele não usam essa palavra que eu utilizei. Mas, para efeitos filosóficos clínicos, é uma palavra bastante apropriada. Fugiu para a União Soviética. Isso aí, ó, em 1939. Né? Ele tinha 14, 15 anos de idade quando a família dele precisa ir embora da Polônia. Precisa ir embora porque vocês sabem a ameaça nazista. E o Bauman era de origem judaica, a família toda dele. O pai dele era um dos defensores, depois, até motivo de ruptura da amizade de pai e filho, era um dos grandes defensores da criação do Estado de Israel. E o Bauman, com a família dele, quando. Na verdade, não houve propriamente uma invasão nazista, né? Podemos dizer que foi uma espécie de acordo. E naquela tomada da Polônia, e o Bauman, então, com a família dele, vai embora. Eles retornam depois. Mas a vida foi muito difícil para ele, muito complicada. O rapaz, o jovem Bauman, tinha uma forte inclinação que ele vai conservar para a vida inteira, comunista. Bauman, durante toda a juventude dele, foi decididamente comunista, era assim que ele se anunciava. E aos 90 anos, quando ele deixa o mundo, Bauman se anunciava um convicto socialista. Ele não tinha qualquer dúvida quanto a isso, quanto ao futuro nosso, se é que podemos falar no futuro da humanidade, tá? Então ele falava no futuro socialista. Em 1940, pouco depois de 1940, num daqueles campos terríveis de refugiados, ele acaba encontrando a mulher com quem ele vai se casar e que a quem ele amou muito, que foi a Janice. Tiveram um começo muito difícil, muito complicado, e o Bauman precisou lutar muito para que ele pudesse se casar e ficar com a Janice. O contexto era muito difícil, muito complicado. Eu coloquei ali para vocês toda uma década no qual ele vai mergulhar na atitude partidária política dos anos ali por 39 até mais ou menos 1950, 51. Ele mergulha no Partido Operário da Polônia, quer dizer, fortemente imbuído de preceitos comunistas. Ele vai muito fundo nisso. Mas o Bauman, por conta das amizades que ele teve, como por exemplo um desses filósofos nós até estudamos aqui, que foi o Gramsci, o outro, o Simmel, que nós não vimos, mas também foi um grande pensador, mostraram para ele uma série de paradoxos e contrastes e problemas difíceis de resolver no comunismo. Por conta disso, ele começa a migrar do comunismo para o socialismo. Mas se a gente fosse resumir isso, e olha, há uma série de complicadores nesse resumo, eu coloquei em linhas gerais que Bauman migra gradativamente de um comunismo ferrenho, muito profundo e bastante fechado para um humanismo. Ele começa a se abrir para um humanismo, o que enfraquece as posições dele partidárias, ideológicas, sindicais, e dali ele migra deste humanismo para um socialismo. E aí a filosofia dele se abre quando ele professa esse socialismo. O socialismo que ele coloca se aproxima muito do que a gente vê em alguns países europeus hoje. Se aproxima, não é aquilo ainda. O Bauman teve vários momentos na vida dele que, aliás, ele precisou se explicar muito sobre isso, muitas vezes, não poucas vezes. Como ele era um homem de diálogo, e tem nem sei quantas entrevistas, se vocês dão aí uma pesquisa na internet, vocês acham centenas de entrevistas com ele, em vários países do mundo, milhares de conferências para vários países do mundo. É muito interessante, porque mas isso ele se explicou muito. O Bauman, quando tinha entre 19 e 22 anos, né, 19 anos, ele entra ali para a inteligência militar, um trabalho bastante duvidoso, bastante... ele trabalhava na espionagem praticamente, né? Só que ele se explica, várias vezes ele explicou claramente o que aconteceu. Ele disse que era um jovem, um garoto, 19, 20 anos, e que lá ele fazia um trabalho burocrático. Ele não espionava ninguém, nunca denunciou ninguém. São as explicações que ele nos fez chegar depois. Se foi assim, provavelmente foi, pela historicidade dele, pela índole dele, provavelmente foi. Ele rompe com o pai dele, e isso é muito grave na vida dele. Ele discorda da posição do pai dele. O pai dele defendia, era um sionista, quer dizer, era um homem que trabalhava pela construção do Estado judeu, sobretudo pela grande perda que houve aí na Segunda Guerra Mundial, milhões de judeus massacrados. Então ele é um dos homens que se engaja nisso, e o Bauman não concordava com isso. Era anti-sionista, era a posição dele, e eles então têm sérios atritos por conta disso. Ele vai trabalhar na Universidade de Varsóvia, primeiro como professor assistente lá, e desenvolve muito do pensamento dele nessa universidade. O que aconteceu na Universidade de Varsóvia, a perseguição que o Bauman passou por conta dos próprios colegas professores, é um dos capítulos tristes da academia. Uma dessas coisas muito, muito chatas que faz com que a academia muitas vezes nem mereça o nome que tem. Mas são aquelas coisas. Ele sai do Partido Operário e resolve ir embora da Polônia. A vida estava difícil, aquele advento de 1968... O Bauman se irrita muito com tudo que está acontecendo e resolve ir embora. Só que para ir embora dali, como ele era judeu e tudo mais, eles dizem, ah, você vai ter que então deixar a cidadania polaca. E ele deixa a cidadania polaca e vai embora. Vai embora para Israel. Lá ele vai dar aulas na cidade onde ficaremos hospedados em algumas semanas, nesse estudo que vamos fazer lá na Universidade Hebraica. Ele fica hospedado na linda cidade de Tel Aviv, que na época era muito diferente do que é hoje. Há 50 anos era bem diferente. Hoje ela é quase um museu a céu aberto, uma das cidades mais lindas do mundo, um dos templos Bauhaus aí, da arquitetura Bauhaus. E lá em Israel ele entra em profunda discordância, primeiro com o governo israelense, que ele tem uma opinião semelhante à que o Amos Oz, que esteve aqui na reitoria da URGS, expressou. Ele não acha, ele acha que o Estado de Israel perdeu o caminho. Ele não aceita de jeito nenhum aquele muro que foi feito ali entre judeus e palestinos. Ele acha aquilo um horror completo. Ele nunca aceitou isso. E a situação dele fica difícil lá na universidade em Tel Aviv, e ele vai embora de Israel. E vai então para a Inglaterra. É aí que ele se torna. Ele já era bastante conhecido, mas na Inglaterra ele encontra um campo fértil para que as pesquisas dele possam finalmente se desenvolver, se disseminar. A partir daí ele só escreve em inglês e rapidamente o pensamento dele ganha o mundo. Hoje nós vamos ver uma obra e acho que vocês vão ter por ela uma consideração interessante pela atualidade e pela maneira como o tema vai nos tocar. É essa obra aqui, ó, Confiança e Medo na Cidade, publicado no Brasil pela Zahar. Bom, obra que será sorteada entre os senhores, se não se importarem que ela está toda riscada. O professor tem que ler, trabalhar com os senhores, então já sabem, né? Bem, para o Bauman, as grandes cidades, que ele coloca aqui que elas entram numa fase histórica completamente diferente, as grandes cidades, a partir do século XX. E que é aí que elas vão virar o centro de transformação de tudo que tem acontecido de relevante, de significativo nos nossos dias. Só que as cidades estão carecendo de um fenômeno cada vez mais peculiar. Elas foram construídas desde a Idade Média para que o homem encontrasse proteção, né? Para que o homem pudesse ter dentro de uma organização tribal em maiores índices, se sentir seguro, poder construir sua vida. Para isso que elas foram feitas. E o Bauman diz que é exatamente o contrário que está acontecendo, que as grandes cidades se transformaram em grandes celeiros de medo. Medo é a palavra que ele usa. E que há um contraste, né? Os ricos estão nas fortificações dos centros, os pobres estão cada vez mais isolados nas periferias, com problemas de todo tipo. E ele diz que a classe média, que está com medo nas grandes cidades do mundo, corre o risco de cair refém desse medo, porque ele é instrumentalizado politicamente. Então, em nome do medo, se constroem presídios, se constrói, fazem manipulações em massa, se justifica a aprovação de leis que são questionáveis, entre outras coisas, tudo isso pelo medo instrumentalizado politicamente. E aí, ele diz que esse medo, essa classe média, está padecendo de tudo isso. Ele coloca como uma saída que a gente tenha paciência e que encontre um equilíbrio ou outro para tudo isso que está se passando. Só que o Bauman deixa o discurso dele aberto, viu? Aliás, é uma grande característica dessa sociedade líquida, o amor líquido, esses elementos todos. Por isso, antes de eu continuar, eu fiz um pequeno resumo ali à direita para explicar para vocês um pouco do pensamento do Bauman. Para o Bauman, as relações que nós tínhamos no século até o século XIX e que eram caracterizadas pela continuidade, pela demora, pela solidez, ele diz isso acabou. Hoje as relações são efêmeras, elas são muito breves e frequentes. Essa é a grande tônica dos relacionamentos da nossa época, segundo esse filósofo, esse sociólogo. E para ele, nós fizemos uma troca muito curiosa. Onde havia aquelas relações que eram estáveis, família, né? Você casava, tinha toda uma vida pela frente, tudo mais. Onde havia todas essas coisas, ele disse que isso aí terminou. Hoje nós temos são agregados de experiências, sabe? Várias experiências, múltiplas experiências, experiências de toda a ordem, dentro de um mesmo segmento, e isso substituiu a estabilidade. Não há mais como retornar àquilo. Outra coisa que ele pontua muito forte é que vivemos em insegurança, em contínuo estado de insegurança. Essa é uma característica do homem pós-moderno, que somos nós. Nós não somos mais, não estamos mais tratando de modernidade, mas de uma pós-modernidade. E para ele, um dos vilões em tudo isso é o capital. Quando eu falo em capital, no pensamento de Zygmunt Bauman, entendam, capitalismo. É isso que ele está apontando. Ele diz que esse capitalismo que vivemos aí, ó, é uma das maiores afrontas ao humanismo. É uma das maiores afrontas ao humanismo. Ele não vê nenhum caminho possível por aí. O caminho que ele aponta é pelo socialismo, não mais pelo comunismo. É, ainda que ele, até as últimas entrevistas dele, ele colocava claramente que ele foi um comunista muito profundo, muito atento, e acreditou profundamente que era por ali o caminho. Hoje, quando eu digo hoje, nos últimos 30 anos da vida dele, ele tinha abandonado esse comunismo e caminhou pelo humanismo socialista, que é a bandeira que ele trazia com ele. O que vem agora, que eu vou ler para vocês, eu peço para que vocês dialoguem com as cidades onde vocês moram. Porto Alegre, Manaus, Curitiba, Santos, Fortaleza, Anápolis, Goiânia, os colegas aqui estão fazendo curso, dialoguem com essas cidades, porque ele escreve para nós. Esse texto é um texto escrito para nós nos nossos dias. Vamos lá então. Nos últimos anos, sobretudo na Europa e em suas ramificações no ultramar, a forte tendência a sentir medo e a obsessão maníaca por segurança fizeram a mais espetacular das carreiras. Por si só, isso já é um mistério. Afinal, como assinala Robert Castell em sua perspicaz análise das atuais angústias alimentadas pela insegurança, abre aspas, nós, pelo menos nos países que se dizem avançados, vivemos em sociedades que, sem dúvida, estão entre as mais seguras que já existiram, fecha aspas. E, no entanto, em contraste com esta evidência objetiva, o mimado e paparicado nós sente-se inseguro, ameaçado e amedrontado, mais inclinado ao pânico e mais interessado em qualquer coisa que tenha a ver com a tranquilidade e segurança que os integrantes da maior parte das outras sociedades que conhecemos. Encontraram eco em vocês para isso que o Bauman abre? Nós somos esses seres que estão tão interessados em segurança, mas vivemos amedrontados com isso? Bem, vamos ver, vamos continuar, vamos ver o que ele está dizendo. O Bauman se reporta muito a Freud, viu? As obras dele, muito, muito, volta e meia ele está trazendo. E, aliás, ele pela maneira como ele aborda Freud, isso é uma opinião, eu acho que ele teve uma profunda leitura nas obras de Freud. Ele cita com muita fluência e consegue estabelecer links com muita facilidade com a obra de Freud. Mas aqui ele cita Freud colocando como Freud colocava isso do medo. Eu vou ler um trecho. Freud já havia enfrentado o ponto cego do enigma, sugerindo que a solução poderia ser encontrada no desprezo tenaz da psique humana pela árida lógica factual. Ele está se referindo ao sofrimento, né, como um dos maiores tormentos do ser humano, e dentro dele o medo. Mas Bauman vai por um outro caminho aqui. Ele abre mais esse leque e nos propõe o seguinte. Mas as coisas mudam quando se trata do terceiro tipo de sofrimento, que é a miséria de origem social. A miséria de origem social. Tudo o que foi feito pelo homem também pode ser refeito. Não aceitamos a imposição de limites para refazer. Em todo caso, não os limites que um esforço pudesse superar com boa vontade e justa determinação. Em suma, deve haver um culpado, um crime ou uma intenção criminosa. Vejam, Bauman coloca a nossa mente ocidental desenhada para os nossos tempos. Se estamos com medo, se estamos vivendo insegurança, é para ele, uma mente como a nossa já diz, então deve haver um culpado para isso. Um crime, alguém cometeu um crime para a gente estar sentindo isso. Deve ter uma intenção criminosa. E logo em seguida ele vai dizer, vamos partir para a reparação. É como funciona o pensamento na nossa época, segundo esse pensador Bauman. E segundo Castel, que é quem ele cita em todo o tempo nessa abordagem inicial. Poderíamos dizer que a insegurança moderna, em suas várias manifestações, é caracterizada pelo medo dos crimes e dos criminosos. Suspeitamos dos outros e de suas intenções. Nos recusamos a confiar, ou não conseguimos confiar, na constância e na regularidade da solidariedade humana. Por favor, vocês são filósofos clínicos. Bauman está falando apenas de nós ou ele está falando também dele? De um homem que com 14, 15 anos, que tinha uma família constituída num país que é lindíssimo, que é a Polônia, precisou sair dali fugido para a União Soviética. Mais tarde precisaria trocar de cidadania. Teve que constituir a própria família em bases as mais instáveis. Imagina a Janice, a esposa dele, ele foi encontrar num campo de refugiados. Que família você forma num campo de refugiados? Bauman a vida inteira defendeu os refugiados, onde quer que eles encontrasse, os imigrantes, e os que ficam sem terra. Ele olhava para o Estado judeu e não tinha a simpatia que ele tinha com aqueles que ficaram de fora, com palestinos, com nômades, com árabes. Ele queria o mesmo direito de terra para esses. E foi a grande luta da vida dele em todas as partes por onde ele passou. Uma luta que refletia em grande parte um espelho do que ele tinha vivido na vida dele. Quando ele fala desse medo, ele viveu grande parte da vida dele com medo, grande parte em profunda insegurança, migrando, procurando trabalho, procurando, sabe, a vida inteira, ele viveu isso. E ele diz que as cidades não nos passam mais segurança qualquer. Será que passaram alguma vez a ele? Provavelmente não. No entanto, isso que ele coloca dele, isso que ele coloca de como ele vê o mundo, encontra em muitos de nós um eco profundo. Bom, ele diz que o Estado moderno, bom, vocês e nós já tivemos aulas sobre isso, já vimos Hobbes, já vimos Hegel, não é? Quem vocês têm as aulas gravadas podem voltar lá. Então ele fala, o Estado moderno de enfrentar a tarefa desencorajadora de administrar este medo. Foi obrigado a tecer de novo a rede de proteção que a revolução moderna havia destruído e repará-la repetidas vezes, à medida que a modernização, provida por ele mesmo, o Estado, só deformava e desgastava. Ao contrário do que é se levado a pensar, no coração do Estado social, êxito inevitável da evolução do Estado moderno, havia mais proteção que redistribuição de riquezas. Para as pessoas desprovidas de recursos econômicos, culturais ou sociais, exceto da capacidade de realizar trabalhos manuais, a proteção só pode ser coletiva. Ele colocou entre aspas. Proteção só pode ser coletiva. Ao contrário das redes protetoras pré-modernas, aquelas criadas e administradas pelo Estado eram deliberadas e cuidadosamente planejadas, e desenvolviam-se espontaneamente a partir dos grandes esforços construtivos que caracterizavam a fase sólida da modernidade. Exemplos de proteção do primeiro tipo são as instituições e as medidas assistenciais, às vezes chamadas de salários sociais, administradas ou amparadas pelo Estado. Serviços de saúde, educação pública, casas populares. Está falando muito aqui, grandemente, da Inglaterra, onde ele viveu. A Inglaterra é assim. Okay? Na Inglaterra, se você chega e você não tem um salário, o governo chama você e dá um salário. Se não tiver onde morar, o governo te dá onde morar. E ele supre até que você caminhe. E se você conseguir um emprego e o salário não for suficiente, ele vai complementar o seu salário. Isso é lei. E lá é uma lei que funciona e é obedecida. Então, como ele viveu e conheceu isso muito de perto e viu como o funcionamento disso, desse tipo de tentativa de dar segurança, de afastar o medo. O principal exemplo do segundo tipo é a solidariedade empresarial, sindical, profissional, que deitou raízes e floresceu de modo espontâneo no ambiente relativamente estável da fábrica fordista, síntese do cenário da modernidade sólida, na qual se remediava a ausência da maior parte de outros capitais. Bem, vejam a tentativa do Estado de proteger o cidadão, de afastar o medo, de lhe dar segurança e tranquilidade. Isso, na opinião de Bauman, falhou. Não foi bem sucedido. E ele vai mostrar aqui nas próximas páginas o que houve. Os medos modernos tiveram início com a redução do controle estatal, a chamada desregulamentação. Suas consequências individuais, no momento em que o parentesco entre homem e homem, aparentemente eterno, ou pelo menos presente desde tempos imemoriais, assim como os vínculos amigáveis estabelecidos dentro de uma comunidade ou de uma corporação, foi fragilizado ou até corrompido. Vejam então, vamos acompanhar para Bauman. Os medos modernos, esses que chegam até nós e que estamos vivendo nas nossas cidades, para eles teve início primeiro, quando houve uma redução do controle estatal, tá? Regulamentação, volta ao individualismo, associado ao fato de que nós não éramos mais fraternos, irmãos, como havia uma proposta nesse sentido. E acham que ele fala isso como um teórico? Ele fala isso como quem experimentou isso na vida dele, na Polônia dele. E foi isso que ele viveu. Ele, ao começou a observar isso pelo mundo, notou que isso também existe em todas as sociedades por onde ele passou, transformando uma teoria. Para muitas pessoas não é assim. Para muitas pessoas isso que ele fala do medo da sociedade, tem pessoas que vivem em umas cidades como as que nós vivemos no Brasil, grandes cidades, violentas, com todo tipo de problema social, e elas dizem, prefiro isso do que viver no campo. Lá é que eu tinha medo. Lá é que eu não sabia o que ia acontecer comigo. Aqui não. Com tudo isso, assalto, explosões e outras coisas mais, eu me sinto seguro, me sinto bem. Prefiro morar assim na cidade do que morar lá no campo sem saber direito. Tem uma casa aqui, a outra 5 quilômetros depois. Tem gente que pensa assim, não tem? Quer dizer, o medo para essas pessoas não está nas cidades. Por pior que seja, para alguns está no campo. Alguns saem do campo, inclusive, com esse pensamento, eu vou para a cidade, lá por pior que possa ser, é cidade. Tem luz, tem água, tem tudo. Se vão encontrar isso ou não, já é uma outra coisa, não é? Então ele diz que a dissolução da solidariedade representa o fim do universo no qual a modernidade sólida administrava o medo. Eu vou repetir. A dissolução da solidariedade representa o fim do universo no qual a modernidade sólida administrava o medo. Ou seja, o homem deixou de ser solidário um com o outro. Grupos deixaram de ser solidários. E aí o Estado começou a não ter mais como cumprir a condição de vou proteger vocês, vou assegurar vocês. Ele diz que aí acabou. Agora é a vez de se desmantelarem ou destruírem as proteções modernas, artificiais, concedidas. A Europa, primeira a sofrer a revisão moderna e todas as suas consequências, passa pela desregulamentação individualista número 2. Ele cita muitos autores. Com Bauman, volta e meia a gente corre o risco de estar citando Bauman e, na verdade, é um autor com quem ele concorda, e temos que ter cuidado, que logo depois ele dá uma guinada e cita um outro autor. Ele é muito rico em citações. E nesses ventos de concordância e discordância, às vezes é complicado seguir o pensamento dele. Né? Aqui é Bauman. Ele fala assim, que os poucos países, ele está se referindo àqueles escandinavos, que relutam em abandonar as proteções institucionais transmitidas pela modernidade sólida e voltadas para combater as múltiplas pressões, reduzi-las, eliminá-las, eles se veem como fortalezas assediadas por forças inimigas. Então vamos lá. Países como esses escandinavos, tá? que não querem renunciar a essas proteções das instituições, esse Estado que ele sim é verdadeiramente paternalista, na Escandinávia, mas também no Reino Unido e outros, ele diz que esses aí, eles estão se vendo agora de combater esse inimigo. Sabe quem é esse inimigo? Esses que tentam entrar lá. Para Bauman foram eleitos os inimigos. Quer dizer, estão usando isso, olha o terrorismo, olha o imigrante, como aliás foi Bauman muitas vezes na vida dele. Esse é um perigoso, esse é o perigo. Essas sociedades estão elegendo isso como maneira de manter toda a estrutura que fizeram desse Estado sólido, não líquido, da modernidade que começa a naufragar. Olhem as palavras dele. Xenofobia. Quando a solidariedade, diz Bauman, é substituída pela competição, os indivíduos se sentem abandonados a si mesmos, entregues a seus próprios recursos, escassos e claramente inadequados. Ou seja, vamos recuar. Se nessas cidades belas que nós vemos na Europa, o indivíduo já não é mais solidário, ele diz, ele se abandonou a si mesmo, ele está entregue a seus próprios recursos. Seu vizinho, seu amigo, já, o que é para ele agora? Bom, vamos adiante. Aí ele vai citar essas novas classes perigosas. São, ao contrário daquelas consideradas incapacitadas para a reintegração e classificadas como não assimiláveis, porque não saberiam se tornar úteis nem depois de uma reabilitação. De quem ele está falando? Quem são essas novas classes perigosas? O que é isso? Como observam Gimper e Drucker, quanto mais nos separamos de nossas vizinhanças imediatas, mais confiança depositamos na vigilância do ambiente. Olhem que constatação interessante esses pensadores fizeram. Quer dizer, se eu não confio mais nos meus vizinhos, meu vizinho de porta, meu amigo, aquele que trabalha comigo e tudo mais, então, segundo esses pensadores, mais confiança eu vou ter que depositar na vigilância do ambiente. Sabe que vigilância ele está falando? Vigilância de polícia privada, câmeras, seguranças de shoppings, essas coisas, grades, cercas elétricas, isso que nós temos nas nossas casas. O comentário que fazem é, abre aspas, justamente quando estendem seus espaços de comunicação para a esfera internacional, esses moradores colocam a vida social porta fora, potencializando seus sofisticados sistemas de segurança. Eu vou parar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas e considerações sobre isso que estamos vendo até aqui. Retornando então, após esses longos diálogos, vamos ver o que o Bauman coloca, que é a parte principal da obra dele agora. O quadro que emerge da descrição que fiz é de dois modos de vida separados, segregados. Ele está falando dos ricos, tá, pessoal, e dos pobres. Só o segundo é territorialmente circunscrito e, portanto, compreensível por meio de conceitos clássicos. Já os que vivem no primeiro dos dois modos, mundos de vida, embora não se encontrem exatamente como os outros no local, não são daquele local, não são idealmente, com certeza, mas muitas vezes também não são fisicamente. Ele quer dizer com isso o seguinte, ó, a pessoa que é que tem recursos na nossa época, que tem recursos financeiros, que pôde estudar e tudo, ela não se identifica mais com o bairro dela. Ela pode morar em qualquer lugar, ela estuda, ela vai trabalhar fora, ela vai para outros lugares. Diferentemente daquela pessoa que vive ali e não tem essa condição de mudar de lugar. Ele tem que ficar ali, ele tem que viver os problemas dali e o mundo dele é aquele. É disso que o Bauman está colocando nessa parte. Então ele diz assim, ó, as pessoas, ele citando, ele bota entre aspas, da primeira fila, não se identificam com o lugar onde moram, à medida em que seus interesses flutuam em outros lugares. Pode-se supor que não adquiriram pela cidade em que moram nenhum interesse, a não ser dos seguintes, dois pontos, serem deixados em paz, livres para se dedicar completamente aos próprios entretenimentos e para garantir serviços indispensáveis às necessidades e confortos da vida cotidiana. A gente da cidade não se identifica com a terra que a alimenta, com a fonte de sua riqueza ou com a área sob sua guarda. Atenção, responsabilidade, como acontecia com os industriais e comerciantes de ideias e bens de consumo do nosso passado. Olhem só, o mundo de vida dos outros, dos cidadãos da última fila, é exatamente o contrário desse. Então ele diz, a segregação das novas elites globais, seu afastamento dos compromissos que tinham com o local onde viviam no passado, a distância crescente entre os espaços onde vivem os separatistas e o espaço onde habitam os que foram deixados para trás. Estas são provavelmente as mais significativas das tendências sociais, culturais e políticas associadas à passagem da fase sólida para a fase líquida da modernidade. O modo como as identidades locais são negociadas, modeladas e remodeladas. Mas o Bauman vai muito além disso. Ele diz que isso é uma parte dos problemas. As realidades da vida urbana logo chegam para arruinar essas cuidadosas classificações. Portanto, ele mesmo diz, isso é um problema, mas há mais. Não estamos restritos apenas a isso. Olhem como ele coloca agora a questão de que significa isso. Que hoje muitos nas cidades grandes já não se identificam mais com a terra. Eles não são dali. Com internet e outras coisas, eles são pessoas do além dali. Portanto, eles não se identificam com o local. São seres do mundo. Enquanto que outros ainda são seres do local, vivem os problemas do local. E, no entanto, olhem agora para onde ele caminha com essas constatações dele. Os poderes reais que criam as condições nas quais todos nós atuamos flutuam lá no espaço global, enquanto as instituições políticas permanecem, de certo modo, em terra. Elas são locais. Então, vamos ver. Para ele, os poderes, os macropoderes, eles são globais. Não tem nada a ver com os nossos problemas aqui do nosso cotidiano. O que tem a ver com isso são as questões, as instituições políticas aqui, ó, do local. Elas é que cuidam disso aqui. Como continuam a ser majoritariamente locais, as organizações políticas que operam no interior do espaço urbano tendem fatalmente a padecer de uma frágil capacidade de agir, e de agir com eficácia, com soberania, no palco em que se representa o drama da política. Por outro lado, deve-se destacar a falta de política no ciberespaço extraterritorial, que é o campo do jogo do poder. Neste nosso mundo que se globaliza, a política tende a ser cada vez mais apaixonada e conscientemente local. Como ela foi banida do ciberespaço, ou teve seu acesso vedado a ele, ela se volta para as questões locais, essas relações de bairro. Para a maioria de nós, na maior parte do tempo, elas parecem ser as únicas questões e relações às quais pode fazer alguma coisa. Em outro lugar, o Bauman escreve: também as situações cuja origem e cujas causas são indubitavelmente globais, remotas, obscuras, só entram no âmbito das questões políticas locais quando têm repercussões aqui no local. A poluição do ar, notoriamente global, ou dos recursos hídricos, só diz respeito à política quando um terreno vendido abaixo do custo, em razão da presença de resíduos tóxicos ou de alojamentos para refugiados políticos, está localizado aqui, ao lado, praticamente no nosso quintal, aterradoramente próximo, mas também, o que é encorajador, ao alcance das nossas mãos. Vejam como Bauman faz então esse diálogo do que é local com o que é global. Essas trocas, né, a maneira como ele constrói esse pensamento. Em poucas palavras, as cidades se transformaram em depósitos de problemas causados pela globalização. Os cidadãos e aqueles que foram eleitos como seus representantes estão diante de uma tarefa que não podem nem sonhar em resolver. A tarefa de encontrar soluções locais para contradições globais. A política local é particularmente a política urbana. Encontra-se hoje desesperadamente sobrecarregada, a tal ponto que não consegue mais operar. E nós pretendemos reduzir as consequências da globalização incontrolável, justamente com os meios e com os recursos que a própria globalização tornou penosamente inadequados. As cidades contemporâneas são os campos de batalha nos quais os poderes globais e os sentidos e identidades tenazmente locais se encontram, se confrontam, lutam, tentando chegar a uma situação satisfatória, ou pelo menos aceitável, para esse conflito. Mas como vai chegar dentro do problema como ele o construiu aqui, como é possível um acordo? Fica cada vez mais distante tudo isso. Aí ele vai mostrar um dos problemas. O componente fixo, ele está mostrando como então agora esses problemas começam a se esparramar em culpados, como ele colocou no início. O componente fixo da vida urbana, a onipresença de estrangeiros, são visíveis. Tão visíveis e tão próximos, acrescentam uma notável dose de inquietação às aspirações e ocupações dos habitantes da cidade. Essa presença, que só se consegue evitar por um período bastante curto de tempo, é uma fonte inexaurível de ansiedade, de agressividade latente e muitas vezes manifesta o medo do desconhecido, no qual, mesmo que sublimar estamos envolvidos, busca desesperadamente algum tipo de alívio. E qual é esse tipo de alívio? Ele diz que é expulsando, cerceando, coibindo, desse pessoal que tenta chegar nessas cidades, formando guetos. Mas ele diz que isso resolve o problema de uma forma e aprofunda de outra. Ele diz mais adiante, para quem assistiu a aula de ontem sobre divisão como um submodo, vai aqui um exemplo que ele colocou. Como bem sabemos, as cercas têm dois lados. Dividem um espaço antes uniforme em dentro e fora. Mas o que é dentro para quem está de um lado da cerca é fora para quem está do outro. Os moradores dos condomínios mantêm-se fora da desconcertante, perturbadora e vagamente ameaçadora, por ser turbulenta e confusa, vida urbana, para se colocarem dentro de um oásis de idade e de segurança. Contudo, justamente por isso, mantém todos os demais fora dos lugares decentes e seguros, e estão absolutamente decididos a conservar e defender com unhas e dentes este padrão. Tratam de manter os outros nas mesmas ruas desoladas que pretendem deixar do lado de fora, sem ligar para o preço que isso tem. A cerca separa o gueto voluntário dos arrogantes, dos muitos condenados a nada ter. A tendência, agora ele fala do nosso Brasil. Olhem as nossas cidades, entrando no texto de Bauman. A tendência a segregar, excluir, que em São Paulo, a maior conurbação do Brasil, à frente do Rio de Janeiro, manifesta-se de maneira mais brutal, despudorada e sem escrúpulos, apresenta-se, mesmo que de forma atenuada, na maior parte também das metrópoles. Paradoxalmente, as cidades que lá na origem foram construídas para dar segurança a todos os seus habitantes, hoje estão cada vez mais associadas ao perigo. As autênticas ou supostas ameaças à integridade pessoal e à propriedade privada convertem-se em questões de grande alcance cada vez que se consideram as vantagens e desvantagens de viver num determinado lugar. Estamos chegando ao fim da nossa aula. Tem mais alguns trechos aqui que eu assinalei. Ele vai nos dizer então, logo adiante, que um dos caminhos são esses guetos nos quais os semelhantes, ou aqueles que acham que são semelhantes, estão se unindo e defendendo esses guetos, criando mais guetos, mais enclaves e criando problemas gravíssimos, como, por exemplo, cada vez mais o medo ao que é o estranho, né? Ao medo ao que é estranho. Como as pessoas esqueceram ou negligenciaram o aprendizado das capacidades necessárias para conviver com a diferença, escreveu Bauman, não é surpreendente que elas experimentem uma crescente sensação de horror diante da ideia de se encontrar frente a frente com estrangeiros. Estes tendem a parecer cada vez mais assustadores, porque cada vez mais alheios, estranhos e incompreensíveis são para eles. Todos sabem que viver numa cidade é uma experiência hoje ambivalente, atrai e afasta, mas a situação do citadino torna-se mais complexa, porque são exatamente os mesmos aspectos da vida na cidade que atraem e, ao mesmo tempo, alternadamente, repelem. A desorientadora variedade do ambiente urbano é fonte de medo, em especial entre aqueles de nós que perderam seus modos de vida habituais e foram jogados num estado de grave incerteza pelos processos desestabilizadores das globalizações. E aí ele coloca uma palavra que cada vez mais se ouve. Xenofobia, vocês sabem, é o medo do estranho. Mas a mixofilia é uma palavra que poucos conhecem ainda, né? Que é Não é o medo do estranho, mas de se relacionar com estranhos. É, que é o que ele coloca. Ele diz que isso coexiste não só na cidade, mas em cada cidadão. E trata-se claramente de uma coexistência incômoda, cheia de som, cheia de fúria. Como os estrangeiros são obrigados a levar a própria vida em covizinhança, seja qual for o rumo que a história urbana tomar, a arte de viver pacífica e alegremente com as diferenças e de extrair benefícios dessas variedades de estímulos e oportunidades está se transformando na mais importante das aptidões que um cidadino precisa aprender e exercitar. Bom, ele coloca que esse isolamento é um dos flagelos do nosso tempo. E uma citação que eu anotei aqui, que eu gostei muito, é uma lembrança a um querido filósofo que tanto contribuiu para a filosofia clínica, que é o Hans-Georg Gadamer. Ele diz, como diz muito bem Hans-Georg Gadamer, em Verdade e Método, que é a obra de onde nós tiramos lá na filosofia clínica o termo prejuízos. Né? Vem daí. Como disse muito bem Hans Gadamer, em Verdade e Método, a compreensão recíproca é obtida, aí ele cita entre aspas, com uma fusão dos horizontes. Olha que bonita essa colocação. A compreensão recíproca é obtida com uma fusão dos horizontes. Horizontes cognitivos que são traçados e ampliados, acumulando-se experiência de vida. A fusão que uma compreensão recíproca exige só poderá resultar de uma experiência compartilhada. E certamente não se pode pensar em compartilhar uma experiência sem partilhar um espaço. Olhem aqui, para quem está estudando Buber aí para nossa jornada de estudos da Universidade Hebraica, Buber puro de novo em Bauman. Aqui não é uma forte influência buberiana. Ah, então, por questão de tempo, não vou poder ler toda a obra, apenas então alinhavando para um fechamento. Ah, ele diz que a vida, assim, que a vida humana está cheia de medos e incertezas hoje nas cidades. E ele fala: perseguimos objetivos vicários, úteis para descarregar os excessos de um medo cujo desaguadouro natural está agora fechado. E para encontrar algum objetivo improvisado, que consiste em tomar complexas precauções contra o fumo, a obesidade, o fast food, o sexo sem proteção ou a exposição aos raios solares, aqueles que têm condições tentam se proteger contra o perigo, difuso o perigo, mas onipresente, visível ou invisível, manifesto, pressentido, conhecido ou desconhecido. E estes então se entrincheram atrás dos muros, multiplicam as câmeras nas vias de acesso aos apartamentos, contratam guardas armados, compram carros blindados com os famigerados SUV, Sport Utility Veicular. Não sei o que é isso. Usam roupas protegidas, como tênis, os tênis de skates com grossas solas vulcanizadas, ou recebem aulas de artes marciais. Viram? Enquanto conversávamos há pouco, que eu disse que o Bauman ia ser contra o que eu tinha dito a vocês, está aí o que eu estava querendo mencionar há pouco. Quer dizer, por vezes a nossa tentativa de proteção de uma criança de rua ou outros incorre na visão do Bauman, num problema que só faz perpetuar certas coisas, né? Projetar e construir casas não vistosas é uma tendência cada vez mais difundida na arquitetura do medo. Outra é a intimidação obtida com exteriores hostis, cujo aspecto, semelhante a uma fortaleza, fica ainda mais descontente e desconcertante e constrangedor com a profusão de vistosas guaritas para guardas uniformizados ou a insolente e descarada ostentação de ornamentos provocadores e caros. A arquitetura do medo e da intimidação espalha-se pelos espaços públicos das cidades, transformando-as sem cessar, embora furtivamente, em área extremamente vigiada dia e noite. A inventividade não tem limites nesse campo. E aí ele vai citar engenhos que são aplicados em Los Angeles e em outros lugares do mundo. Bem, como uma ilustração, o Bauman, aqui finalizando, ele diz que isso é urgente, que nós temos que trabalhar essas questões, na opinião dele, via humanismo, via sociabilidade. E aqui nós encontramos aqueles dilemas. Quando, por exemplo, você vai agora para casa depois de uma aula dessa, uma criança de rua com frio bate no vidro do carro. O que fazer? Tiro um dos agasalhos que eu tenho, dou a ela com um pouco das compras do mercado. Isso está ajudando a criança ou está dizendo a ela que o lugar dela é ali na rua? Isso está ajudando a criança ou está perpetuando a condição dela por fazê-la esmolar vida fora e mostrando a cisão, a separação de criaturas que existe? Isso está ajudando porque, pelo menos hoje, uma criança não vai morrer de frio e de fome? Isso está ajudando porque nos torna mais humanos e nos aproxima dessa criança? Parte da resposta foi dada na aula de ontem, quando vimos o procedimento clínico denominado de visão. Não há mais uma resposta, provavelmente, pronta e que coloquemos e vai resolver essa questão. O próprio Bauman, quando esteve no Brasil, ficou em hotel fortemente seguro por uma segurança privada. Quando ele veio fazer conferências no Brasil, em São Paulo, ele foi protegido por isso mesmo que ele mostra. O próprio Bauman passou por esses constrangimentos que provavelmente nós passamos no dia a dia. Mas se isso é parte da nossa questão, outra parte diz respeito a trabalharmos, já que estamos cientes de que isso pode ser uma parte da nossa realidade, e o que fazer para irmos além disso? O que fazer para, de fato, melhorarmos esse planeta, esse mundo, essa nossa sociedade, que tem coisas maravilhosas, mas tem flagelos também como estes que estamos vendo aqui. A filosofia clínica, então, se junta a mais uma dessas responsabilidades existenciais. Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre a aula que vimos.